Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte e muito mais do mundo dos esportes, com Carlos Massari e Aurélio Araújo.
Você toca violão tão bem, meu filho.
Todo lugar que eu chego, todo mundo quer que eu toque violão.
Mas canta pra mim.
Bom, eu vou dizer pra você por que que eu não vou.
Por que que
cantar.
Foi?
Então canta. Presta atenção.
Por que que foi?
Outro dia me pegaram de surpresa.
Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. O primeiro episódio de 2023. O primeiro episódio após os nossos especiais sobre a Copa do Mundo. E o episódio não poderia ser sobre outro assunto, não Pelé, o rei do futebol, que nos deixou recentemente no final do ano passado. E assim como a gente fez um episódio sobre o Maradona quando ele faleceu, naquele episódio a gente disse que provavelmente existiam dois jogadores que mereceriam um episódio especial quando eles falecessem, né? Um era Maradona e o outro era o Pelé. Agora, Pelé faleceu e nós vamos fazer aqui esse episódio, então, passando por tudo da vida do Pelé que liga futebol, história e política. E muita coisa, porque quanto Pelé influenciou o mundo como atleta e também depois que foi atleta, É muita coisa, né? Não é brincadeira essa quantidade de influência que ele teve. Vamos tentar passar por tudo isso o melhor que a gente puder. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
Fala pessoal, tudo certo? Retomando a produção do podcast, né? Após Copa do Mundo, a gente correu tanto nessa Copa, nos desdobramos o máximo possível. E claro, aí no final do ano, né? Dias depois da Copa, sei lá, 10 dias depois do final da Copa do Mundo, Pelé morreu, né? Como o Carlos já disse, a gente se comprometeu lá atrás a fazer um programa sobre Pelé quando ele morresse, porque de fato é uma vida e uma carreira, enfim, cheia de coisa. E como o Carlos já falou também, a gente fez o máximo que pôde aqui. Claro que muita coisa acaba ficando de fora, né? Talvez se você é fã do Pelé, ou enfim, quis conhecê-lo melhor agora que ele morreu, etc. Tem coisas aqui que com certeza você já sabe também, né? Porque obviamente, sendo brasileiro, a gente ouve algumas dessas histórias desde que a gente começa a acompanhar futebol, etc. Mas claro que a gente tenta dar também um direcionamento mais para os temas que a gente cobre, né? Temas de política, história, sociedade, esse tipo de coisa. Acho que isso vai ficar claro à medida que a gente for, que a gente for gravando e conversando aqui. Queria, enfim, agradecer muito aí também toda a moral aqui, né? Novos assinantes e tudo mais. Todo mundo que chegou durante a Copa do Mundo. Foi uma experiência muito bacana para nós. E eu e o Carlos, a gente estava conversando aqui, né, sobre alguns reconhecimentos de ouvintes e de leitores, etc. E sobre esse episódio do Maradona, a gente recebeu uma mensagem aí no começo do ano agora de uma argentina que fala português. O nome dela é Juliana, ou Juliana, acredito, né? E que falou, eu fui ouvir o episódio especial de vocês do Maradona e achei muito legal e tal. Enfim, fez vários comentários. Então a gente espera, a gente também gosta muito do episódio que a gente fez sobre o Maradona, né? Modéstia à parte. A gente espera aqui prestar uma homenagem tão grande quanto ao Pelé e todo o legado que ele deixou, né? Faz parte da história do futebol, da história do século XX. E acho que é isso, Carlos. Antes de começar, só aqueles lembretes de sempre, né? Nós vivemos, né? Sobrevivemos graças a um financiamento coletivo, né? Um crowdfunding em apoia.se/Copa Além da Copa. Nós estamos no Instagram, no Twitter, Copa Além da Copa, tudo junto. No YouTube também, temos um canal, né? Estamos movimentamos ele um pouco durante a Copa e um pouco antes da Copa. Por enquanto ele voltou um pouco a ficar, né, sem novas atualizações, mas em breve isso mudará, pelo menos a gente espera, né? E, claro, temos aí, para os assinantes que contribuem com R$15 ou mais, temos texto exclusivo, temos texto aberto para todos no Ludopédio, né, o site ludopédio.com.br, portal acadêmico sobre futebol da América Latina. E, bom, acho que é isso agora. Passo a bola aí para você, Carlos. Também, se tiver algum recado inicial, fica à vontade.
É isso, Aurélio. Acho que nesse momento eu não me lembro de novos recados que a gente tem que dar. Caso a gente tenha que dar em algum momento do episódio, com certeza a gente trará esses recados. Bom, então a música de abertura do nosso episódio hoje, você deve estar aí se perguntando. E aí o Pelé tinha um grande interesse em música e ele chegou a gravar várias músicas, né? Inclusive, ele teve um disco próprio chamado Ginga, que foi lançado em 2006. E na canção de abertura do episódio, a gente traz uma canção chamada Vexamão, que foi gravada em 1969, e o Pelé divide os vocais com Elis Regina. E aí na letra ele brinca sobre não saber cantar e sobre passar vergonha tentando cantar. Mas como ele é o Pelé, as pessoas ainda ouvem e dizem que a música é muito boa. Essa foi a nossa música de abertura. E como a gente fez no episódio do Maradona, naquele episódio a gente trouxe a leitura de um texto do Eduardo Galeano, no começo, falando sobre o Maradona. Então eu gostaria também aqui de ler um trechinho, né, do texto, de um texto do Galeano sobre Pelé, para começar esse episódio. 100 canções falam seu nome. Aos 17 anos foi campeão do mundo e rei do futebol. Não tinha 20 anos quando o governo do Brasil o declarou tesouro nacional e proibiu sua exportação. Ganhou 3 campeonatos mundiais com a seleção brasileira e 2 com o Santos. Depois de seu gol 1000, continuou somando. Jogou mais de 1.300 partidas em 80 países. Uma partida atrás da outra em ritmo de pancadaria, e fez quase 1.300 gols. Uma vez, deteve uma guerra. A Nigéria e Biafra fizeram uma trégua para vê-lo jogar. Vê-lo jogar bem valia uma trégua e muito mais. Quando Pelé ia correndo, passava através dos adversários como um punhal. Quando parava, os adversários se perdiam nos labirintos que as suas pernas desenhavam. Quando saltava, subia no ar como se o ar fosse uma escada. Quando cobrava uma falta, os adversários que formavam a barreira queriam ficar de costas, de cara para a meta, para não perder o golaço. Nasceu em casa pobre, num povoado remoto, e chegou ao cume do poder e da fortuna, onde os negros têm a entrada proibida. Fora das canchas, nunca doou um minuto de seu tempo e jamais uma moeda caiu de seu bolso. Mas os que tivemos a sorte de vê-lo jogar, recebemos dele oferendas de rara beleza. Momentos desses tão dignos de imortalidade que a gente pode acreditar que a imortalidade existe. Então o texto do Eduardo Galeano, que é uma das inspirações para esse podcast existir, sobre o Pelé. E vamos começar então a contar a história do Pelé, Aurélio.
Exato, né? Como eu falei, muitas dessas coisas aqui são de conhecimento geral, mas uma homenagem ao Pelé e tentando resgatar um pouco da história, montar um quebra-cabeças, né, da vida do Pelé, a gente começa falando, né, como todo mundo sabe, Pelé nasceu em Três Corações, no estado de Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. O nome de batismo dele, Edson Arantes do Nascimento, em homenagem ao Thomas Edison, um inventor estadunidense, que tinha morrido 9 anos antes. Os pais dele tentaram aportuguesar o nome do inventor, né? Tiraram o I de Edison, mas o registro inicial no cartório foi até errado. E só mais tarde o nome foi de fato corrigido para Edson, E-D-S-O-N. O pai dele, Dom Dinho, acredito que muita gente sabe, né? Foi jogador de futebol, teve passagens por Fluminense e Atlético Mineiro, entre vários outros clubes, como o Atlético Três Corações, em 1940, que foi a data de nascimento do Pelé. Entre 46 e 52, o ano em que Dondinho pendurou as chuteiras, ele defendeu o Bauru Atlético Clube, né? Na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, que foi ali onde o Pelé passou a infância. Era uma época de riqueza para os atletas, especialmente negros, e por isso o Pelé cresceu na pobreza. Chegou a trabalhar como engraxate enquanto ele estava começando a se desenvolver como jogador. E, aliás, a infância do Pelé foi uma inspiração para o Maurício de Souza para criar o personagem Pelézinho. O Pelé e Maurício de Souza forjaram uma grande amizade nos anos 70. Então, o criador da Turma da Mônica idealizou um personagem para ajudar a recontar algumas dessas histórias da infância do Pelé. A gente está trazendo isso aqui para o programa justamente para poder dar um pouco da dimensão, né, do tamanho do Pelé. Quer dizer, ele ganhou um personagem na Turma da Mônica, né, o que para brasileiros acaba sendo uma grande honra, assim. E os mais novos talvez nunca tenham visto o Pelézinho nas páginas da Mônica, mas ele era uma presença garantida até meados da década de 90. É um personagem que surgiu em tirinhas nos anos 70, logo após a aposentadoria do Rei Pelé. E ele teve a sua própria revista pela Editora Abril entre 77 e 82. E como vários brasileiros, o Pelé começou jogando com uma bola feita de meia enrolada, né, pelas ruas de Bauru. E seu primeiro apelido, na verdade, nem foi Pelé, era Dico, que é um diminutivo carinhoso de Edson. E o nome Pelé surgiu, na verdade, de uma forma equivocada de como ele pronunciava o nome Bilé, que era o nome de um goleiro do Vasco de São Lourenço, um dos clubes onde o Dondinho tinha atuado. O Pelé era fã do Bilé, né, sempre que ele jogava bastante no gol, inclusive chegou a jogar no gol também no profissional, né, algumas vezes. E ele gritava Pilé a cada defesa. E aí o apelido acabou pegando, né, de Pilé pro Edson Arantes do Nascimento. E ele primeiramente não gostou de ser chamado assim, né? Ele só gostava de pegar no gol e gritar Pilé. Mas Pilé foi virando Pelé e, né, sempre dizem que você não deve se revoltar contra o apelido que você não gosta, porque é aí que o apelido vai pegar mesmo, e aí virou Pelé de vez e até a família passou a chamar ele assim. Agora, é importante, Carlos, antes da gente avançar um pouco, falar do que estava acontecendo no Brasil, né, no contexto da infância do Pelé, e que estava ali, entre aspas, preparando o palco no qual o Pelé ia brilhar nos anos seguintes, né?
Exato, vamos entrar aqui no modo contextualização do Copa Além da Copa. O período da infância do Pelé é um período de início de êxodo rural no Brasil. O Brasil é um país de grande produção agrária desde os primórdios da colonização portuguesa e era governado pelo Getúlio Vargas quando Pelé nasceu. E é um país também de industrialização tardia, com algumas manufaturas surgindo no século XIX, mas ainda muito incipientes. Na década de 30, é no governo Vargas, portanto, que começa a ocorrer o princípio de substituição de importações por produtos feitos no próprio Brasil. Isso acontece depois do crash da Bolsa de Nova York, que feriu profundamente a produção cafeeira do Brasil. O capital dos antigos cafeeiros e o capital do Estado são fundamentais para dar mais força a esse processo de industrialização. Então, no período Vargas, existe a fundação de indústrias de base e a industrialização é acelerada após a redemocratização no governo do Juscelino Kubitschek a partir de 1956, um ano que também é especial para o Pelé, mas daqui a pouco a gente chega lá. É importante a gente situar o Pelé na história brasileira para entender o fenômeno em torno dele. Após o impulso industrial do Juscelino, teve a aceleração do êxodo rural, em especial nos anos 60, com mais e mais pessoas deixando o campo em direção à cidade. Voltando um pouco ali do década de 60 para a era Vargas, é nos anos 30 também que tem um impulso governamental em regulação de publicidade e investimento em transmissão. Então o rádio passa a ser um meio de comunicação de massa no Brasil. E não é à toa que quando o Pelé tinha 9 anos, ele ficou com a memória que ele sempre contou, de ouvir o pai e alguns amigos escutando a derrota na final da Copa de 50 para o Uruguai pelo rádio e chorando com a perda do título. E aí, segundo o Pelé, ele teria dito ao pai que não se preocupasse, porque um dia ganharia uma Copa do Mundo para ele. A TV chegou ao Brasil justamente em setembro de 1950, com a fundação da TV Tupi por Assis Chateaubriand. É claro que durante praticamente toda a carreira do Pelé, ela foi ainda muito pouco difundida e era acessível só para as elites. Mas isso mostra como esse período da carreira do Pelé é um período de transformação tecnológica e que a comunicação estava a todo vapor. O tamanho do ícone Pelé, que viria a ser forjado nos próximos anos, é fruto de todo esse processo. Um país com cidades em pleno crescimento graças à industrialização e meios de comunicação alcançando cada vez mais gente. E o Pelé, Aurélio, ele também, claro, se destaca muito na questão da identidade do negro no futebol brasileiro.
Sim, a gente tem um episódio, né, sobre o negro na formação dessa identidade, é o episódio 48 do Copa Além da Copa, e a gente fala sobre como a gente conversa lá com o Marcelo Carvalho, fundador do Observatório Racial do Futebol, sobre como a derrota na Copa de 50 é marcante com relação ao racismo, né, um racismo que recai sobre os atletas negros da seleção, Juvenal, Bigode e, acima de todos, o goleiro Barbosa, eleitos como os grandes culpados pela derrota. O Brasil tinha abraçado o mito de que era uma verdadeira democracia racial, já que aqui você não tinha leis explícitas de segregação, como nos Estados Unidos. E no nosso futebol, né, jogadores negros chegaram a ser proibidos ou boicotados por muito tempo, mas os negros e os brancos estavam, né, entre aspas, fazendo as pazes e gerando um estilo unicamente brasileiro ali de miscigenação. Essa tese cai por terra, né, quando o Brasil perdeu no Mundial de 50. E o jornalista Nelson Rodrigues, que é extremamente marcante na trajetória do Pelé, a gente vai mencionar ele mais vezes aqui, um texto que ele escreve antes da estreia do Brasil, justamente na Copa de 58, registrou que desde 50 o país tinha caído numa espécie de complexo de vira-latas, né? Ele cria a expressão complexo de vira-latas para se referir a uma posição de inferioridade que o próprio brasileiro se colocava diante do resto do mundo, como se tudo aqui fosse ruim e tudo fora daqui fosse perfeito. E aquela derrota é tão traumática que acaba com o uniforme branco da seleção brasileira, né? E a história da chamada amarelinha começa a ser escrita de fato a partir da Copa de 54, mas é a geração de 58 que recupera a confiança do futebol brasileiro. Mas a gente já está colocando o carro na frente dos bois, né? Vamos voltar então para a ascensão do Pelé no futebol. Bom, Pelé, ele começou a se destacar no Bauru Atlético Clube, né? O clube que a gente mencionou ali, que o pai dele jogava, o Dondinho, né? Esse clube era chamado de Baquinho, né? Um diminutivo das iniciais Bauru Atlético Clube, Baque, né? E o Pelé jogando ali no juvenil desse clube, ele jogava no Baquinho, né? E quem via ele já entendia que ele tinha talento para ir muito além do Baquinho. Chegou a receber um convite para jogar no Bangu, no Rio de Janeiro, mas a mãe dele, a Celeste, né, dona Celeste, se opôs porque era muito longe de casa. Também teve uma proposta do Noroeste, né, que era o grande time de Bauru, mas o técnico dele, Valdemar de Brito, achava, né, tinha certeza ali que ele tinha potencial para ir muito além. O Valdemar, ele foi um jogador, né, ele profissional, né, ele jogou, teve uma carreira interessante, passou pelo São Paulo, Palmeiras, Flamengo, pelo São Lourenço da Argentina e também pela seleção brasileira, até disputou a Copa de 34. Ele tinha sido contratado pelo Baquinho até para montar um time infanto-juvenil e teria sido ele o responsável por trazer o Pelé ao Baquinho. Então ele entrou para a história ali como o descobridor do Pelé. E foi ele quem levou o Pelé para o Santos, convencendo a dona Celeste, né, quando ele tinha só 15 anos. E aí, como o Carlos mencionou que a gente ia falar do ano de 1956, é quando o Pelé estreia, né, com a camisa do Santos. O primeiro jogo do Pelé pelo Santos foi em 7 de setembro, né? Foi um amistoso comemorativo da data em Santo André, contra o Corinthians Andreense. E os veteranos do Santos, o Zito e o Pepe, apelidaram o garoto de Gasolina, devido à extrema velocidade que ele mostrava nos treinos. O Gasolina entrou no segundo tempo, quando o Santos já ganhava por 5-0, e também deixou o seu gol. E é o primeiro gol do craque, só 15 anos de idade. Né? Você vê que monstro que era o jogador. Só que a arbitragem errou e atribuiu o gol ao Raimundinho. Esse erro só foi corrigido 13 anos depois, em 69, quando, enfim, aquele foi reconhecido finalmente ali, né, como o primeiro gol do Pelé contra o Corinthians Andreense. E anos depois, só como curiosidade, o Zaluar, que era o goleiro desse Corinthians Andreense, passou a divulgar o seu cartão de visitas, no qual vinha escrito ali que ele havia sido o primeiro goleiro a tomar um gol de Pelé. Então, já vê aí o tamanho da reverência que todos ali no futebol faziam a Pelé. Mas o, O apelido Gasolina, né, Carlos, não durou muito tempo e ele logo voltou a ser Pelé, né?
É, não durou muito tempo. Logo, o Pelé voltou a ser chamado pelo seu apelido mais famoso e explodiu no futebol profissional. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista de 1957, com 17 gols, e se firmou como jovem talento do futebol brasileiro. E estava se aproximando a Copa do Mundo de 1958 com a seleção brasileira, ainda fortemente marcada pelos fracassos nos mundiais recentes e buscando encontrar um novo caminho. E por isso a estreia do Pelé na seleção foi extremamente rápida. Já em 57, ele foi convocado pela primeira vez para disputar a Copa Roca, hoje superclássico das Américas, né? Era uma Copa ali que disputava só Brasil e Argentina, amistoso entre eles, mas que valia uma taça. O Pelé tinha 16 anos, já possuía alguma experiência, né, em atuar entre adultos. Quando ele tinha 14 anos no futebol de salão, ele já jogava entre adultos, jogou várias vezes. O Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã por 2-1, mas o gol do Brasil foi marcado justamente pelo Pelé. Os argentinos eram os atuais campeões sul-americanos. E o Pelé só tinha sido convocado porque teve vários cortes por lesão e porque tinha ausência de vários craques do futebol brasileiro que estavam num período de turnês pela Europa com os clubes. Já era comum essa coisa das turnês pela Europa, que depois, com o Pelé, se tornariam turnês célebres, né? E outra coisa que conspirou a favor do Pelé é que, na época, o futebol não tinha substituições. O que significa que ele não teria entrado naquele jogo porque ele começou no banco. Só que as federações do Brasil e da Argentina concordaram em ser flexíveis e permitir três mudanças para fazer testes nas equipes. E foi aí que o Pelé entrou no segundo tempo e ganhou a sua chance. A boa atuação do jogador fez com que ele ganhasse a oportunidade de ser titular no segundo jogo no Pacaembu, e aí o Brasil ganhou por 2-0 e conquistou o título da Copa Roca. O Pelé não marcou, mas foi muito elogiado pela imprensa pela sua atuação. Foi também na preparação para a Copa de 58 que o Pelé ganhou o apelido de Rei, das mãos do Nelson Rodrigues, em março, alguns meses antes do Mundial. Escrita do Nelson Rodrigues, então, aspas para ele. Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolhento. Esse é um texto chamado A Realeza do Pelé, que foi depois, aí o Nelson Rodrigues escreveu depois de uma vitória do Santos contra o América pelo torneio Rio-São Paulo. Na preparação da Copa de 58, Aurélio, foram chamados 35 jogadores.
Exato, né? Mais uma coisa que foi boa para o Pelé, né? Essa preparação ocorreu nas cidades mineiras, né, de Poços de Caldas e Araxá, e dali seriam selecionados jogadores que viajariam para a Suécia. Sob o comando do Paulo Machado de Carvalho, a delegação passou por um rigoroso processo que envolvia uma preparação física muito acima do que se conhecia para a época, e até a presença de um psicólogo. Esse psicólogo, chamado João Carvalhais, avaliou os 35 jogadores e deu seu parecer de que o jovem Pelé não devia ir para a Suécia, e considerava o Pelé infantil demais para encarar uma Copa do Mundo, e o mesmo ele disse sobre o Mané Garrincha. É claro que a preparação teve influência política, né? O Agostinho Junqueira, prefeito de Poços de Caldas, manteve contato direto com a então primeira-dama, Sara Kubitschek, insistindo que a cidade fosse escolhida. E a escolha rendeu frutos à cidade e até mesmo à Caldense, a dona do estádio local, que arrecadou muito dinheiro com a renda dos jogos-treinos ali disputados. Vicente Feola, né, técnico da seleção, felizmente não ouviu o psicólogo João Carvalhais e levou o jovem Pelé e também o Mané Garrincha para a Suécia. Lá os dois foram fundamentais para a conquista, mas estrearam apenas na terceira rodada. E vale dizer, o futebol, né, a gente já mencionou, o futebol na época não permitia substituições. É comum, né, a gente cair nesse erro ali, encontrar a informação de que Pelé e Garrincha ficaram no banco nas duas primeiras partidas, ainda com resquício do racismo gerado pós-1950. Mas isso não é bem verdade, porque o Pelé, ele seria titular da seleção desde o início da competição, só que ele se lesionou durante a preparação, estando apto só para atuar na terceira partida. E após a sua entrada no time, o Pelé foi soberano, né? Todo mundo fala dos dois gols na final contra a Suécia, mas ele fez também o gol da vitória contra a Gales nas quartas de final, e marcou ali um hat-trick, né? a tripleta, enfim, 3 gols contra a França na semifinal. O Didi foi eleito o melhor jogador da Copa, então o Pelé acabou só com o prêmio de revelação, né? Mas claro que o prêmio mais importante, que era a taça, eles conseguiram, e o Pelé cumpriu a promessa que ele tinha feito para o Dondinho, seu pai. É verdade, porém, que 1950 mudou os rumos de como se enxergava o negro no futebol brasileiro, a mestiçagem, como a gente já mencionou aqui ao falar de Nelson Rodrigues, e como contamos profundamente no Copa Além da Copa 48, né, sobre o negro no futebol brasileiro. A gente recomenda muito aí para quem ainda não ouviu. E o Pelé, ao surgir, né, de uma maneira tão arrasadora, um jovem negro que conquistou o mundo, se tornou rei, ele inverteu novamente a narrativa, né? A sua atuação na Copa, ele, apenas 17 anos, foi extremamente sublime e fez com que o brasileiro pudesse derrotar esse complexo de vira-latas que levou à exaltação, que finalmente fez com que o brasileiro voltasse a exaltar esse estilo único brasileiro de jogar futebol. E o Pelé não apenas brilhou na Copa de 58 com 17 anos, como pareceu viver ali os seus anos mais incríveis logo no início da carreira, porque ele foi artilheiro do Paulistão de 58, disputado entre maio e dezembro desse ano, com 58 gols, né? Mais do que o dobro do segundo colocado, que era também seu colega de Santos, o Pepe, marcou 28 vezes. Então, uma loucura, né? Pelé foi artilheiro com 58 e o segundo que marcou mais, que era o Pepe, do mesmo time do Santos, marcou 28. E esse número nunca chegou nem perto de ser superado, né? Nunca será superado. 58 gols no Campeonato Paulista, né? Outra curiosidade sobre a Copa de 58, né? E o mito de Pelé na Copa de 58 é a questão da camisa, né, Carlos?
Exato, porque em 58, Aurélio, o Pelé praticamente criou a mística da camisa 10, que passaria a ser identificada sempre com o craque de cada equipe. No futebol, a numeração das camisas foi criada só em 1939, quando já haviam sido disputadas 3 Copas do Mundo. E os números, em geral, seguiam a ordem do posicionamento dos jogadores em campo. 1 para o goleiro, 2 e 3 para os defensores, 4, 5 e 6 para os meio-campistas, 7, 8, 9 e 10 para os atacantes. Isso porque o esquema tático mais comum nessa época era o 2-3-5. Esses esquemas passaram por mudanças até a década de 50, mas a numeração se manteve mais ou menos a mesma. Quando Pelé chegou ao Santos, ele usou o número que usava no Bauru Atlético Clube, o 8. E no Santos, a camisa 10 se abriu a ele com a contusão do Vasconcelos, em 1957. Na Copa de 58, ele também treinava com a camisa 8. Mas por uma questão de numeração de inscrição, o Pelé foi o 10º jogador a ser inscrito, e por isso ele ficou com a camisa 10. Você pode analisar os números da seleção de 58 para entender que foi sua sorte. O Vavá, que era o parceiro do Pelé no ataque, jogava com a 20. O Orlando e o De Sordi, que eram os zagueiros, jogavam com a 15 e a 14. O Nilton Santos, lateral direito, jogava com a 12. Enfim, realmente era uma coisa meio aleatória ali, né? A ordem da inscrição. E a partir daquela Copa brilhante do Pelé, o número 10 ganhou ares místicos no futebol. E não só o Pelé sempre foi o camisa 10, como a camisa 10 passou a ser o número do craque. O título mundial brasileiro de 58 e o espetáculo proporcionado pelo jovem Pelé, o Santos, que também tinha outros grandes nomes daquela campanha, se tornou atração mundial. Aí começaram essas excursões célebres pela Europa do Santos, que ficaram famosas e atraíam sempre multidões. A primeira dessas excursões do Santos de Pelé foi em 59, com o Santos jogando nada menos do que 44 partidas em 22 dias. Essa excursão de 59, de 22 dias, passou por 9 países europeus, e o Santos teve 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, marcou 78 gols. O Pelé marcou 28 desses 78. Com essas excursões se tornando tradição, e o Santos de Pelé cada vez mais temido e mais famoso, os clubes europeus desejavam enfrentá-lo e faziam de tudo para fazer parte da turnê. Uma vitória já era motivo para comemoração por muito tempo, como aconteceu, por exemplo, em 1961. No dia 4 de julho de 61, na Grécia, o Olympiacos venceu o Santos, com Pelé em campo, pelo placar de 2-1. E o feito é até hoje mencionado no hino do gigante grego. A letra diz: eles tremem quando ouvem seu nome, Olympiacos. Eles ainda lembram do seu nome, os Santos de Pelé. Vamos escutar então aqui o hino do Olympiacos para ilustrar exatamente o quanto o Santos de Pelé era famoso, que aparece até no hino, talvez, aí, do maior clube grego.
Enquanto vocês seguem ouvindo o hino do Olympiacos, né, é importante a gente pontuar também um pouco do que aconteceu no futebol, né, de forma geral na época. O próprio mundo estava, né, mudando, a Europa vinha se reconstruindo aos poucos, após a Segunda Guerra Mundial. Foi criada em 1954 a UEFA, né, uma confederação que foi uma das primeiras iniciativas multilaterais do continente, né, primeiro momento que os europeus voltam ali de diversos países a sentarem juntos e discutirem ideias e propostas de integrar o continente, enfim. E aí no ano seguinte a UEFA introduziu a Copa dos Campeões da Europa, uma competição internacional que decidiria o melhor clube do continente. Já tinha tido uma iniciativa parecida na América do Sul, que resultou no Campeonato Sul-Americano de 1948, vencido pelo Vasco da Gama, mas esse torneio não foi adiante. O sucesso da Copa dos Campeões da Europa ajudou a retomar essa iniciativa aqui na América do Sul e levou a Confederação Sul-Americana de Futebol, né, atual Comebol, a criar o Campeonato Sul-Americano de Campeões em 1960, que depois viria a se chamar Copa Libertadores da América. O Brasil, um país continental, ele não tinha um torneio nacional, né, para indicar um representante como os demais países faziam, né, seria o campeão de cada país, como na Europa, né, o campeão de cada país ganhava o direito de disputar esse campeonato continental. O Brasil ainda não tinha isso, era um país muito grande, né, a integração era muito mais complexa que outros países da América do Sul. Mas aí para isso, justamente para apontar um clube que pudesse representar o Brasil nessa nova competição, foi criada a Taça Brasil em 1959. Como se sabe, o Santos de Pelé chegou à final da primeira Taça Brasil contra o Bahia, mas perdeu. Mas o Santos depois ganharia as edições de 61, 62, 63, 64 e 65, né, de forma consecutiva, aí venceu 5 finais. E hoje todos esses títulos são reconhecidos pela CBF como campeonatos brasileiros. Mas é importante dizer que naquela época os estaduais eram muito mais valiosos do que são hoje, bem como torneios como Rio-São Paulo, que também eram de grande prestígio. E as já mencionadas turnês do Santos eram tão importantes tão importantes quanto esses campeonatos, se não mais, né? Já que eram elas que realmente davam dinheiro e tornavam ali o Pelé e o Santos Futebol Clube conhecidos em todo canto do planeta. É, a gente está falando isso justamente porque é um anacronismo você encarar os jogos não oficiais daquela época, né? Esses torneios amistosos, essas turnês, etc., como amistosos da maneira que são hoje, né? Que são jogos sem valor ali para fazer teste, enfim, qualquer coisa do tipo. Na época, esses jogos podiam não ser oficiais, né? Mas todo mundo entrava para ganhar e era jogo para valer como em qualquer campeonato. Bem, o Pelé e o Santos tiveram ótimas temporadas antes da Copa de 62, mas um ano específico assim que vale destacar é o ano de 61, porque nele, em março, o Santos enfrentou o Fluminense no Maracanã pelo torneio Rio-São Paulo e, num dos lances mais memoráveis, né, o Pelé arrancou com a bola da defesa, passou por 5 adversários e marcou contra o goleiro Castilho. O Santos venceu por 3-1, mas esse gol em si foi tão impressionante que o jornalista Joelmir Betting, que trabalhava no jornal O Esporte, pediu que fosse feita uma placa para colocar no saguão do estádio e relembrar o gol. A placa foi feita, né? Ela diz ali que em 5 de março de 1961, Pelé marcou o gol mais bonito da história do Maracanã. E foi aí que nasceu a expressão gol de placa, para designar um gol que fez com que os 130 mil presentes no estádio, que vaiavam Pelé, passassem a aplaudir ele. Também em 61, né, o Carlos já mencionou isso ali na leitura do Eduardo Galeano, Jânio Quadros assumiu o governo do Brasil, era um cara extremamente excêntrico, né, e tomou várias medidas inusitadas, inclusive, né, Jânio Quadros era um cara tão diferentão, esquisito, excêntrico, enfim, que ele nem chegou a completar um ano no poder. Mas enfim, numa dessas medidas malucas dele, ele resolveu envolver o Pelé. Pelé estava no auge da carreira, era campeão do mundo, e passou a receber propostas de clubes europeus, né, especialmente da Itália. Uma saída do Pelé significaria o enfraquecimento da seleção brasileira, né? Possivelmente o Pelé, se fosse jogar na Itália, jogaria pela seleção da Itália, como faziam outros jogadores na época, né? Você meio que formava a sua seleção com quem jogava naquele país, né? E aí o Jânio então resolveu declarar o Pelé tesouro nacional para impedir a saída dele do país. Era uma solução controversa, porque tesouro nacional era um status para objetos, não para pessoas, mas era meio que uma maluquice ali do Jânio e claramente feria os jogadores. E claramente feria os direitos constitucionais do jogador. Mas ainda assim é uma boa anedota para mostrar o tamanho do Pelé, né? Nessa época especificamente, em que Jânio Quadros era presidente, 61, o Brasil ainda nem era bicampeão do mundo. Mas, enfim, acho que vale sempre contar aí pra gente ir temperando esse programa com algumas pitadinhas aí do que o Pelé representava. Bem, Carlos, e aí chegamos à Copa de 62, que o Pelé se lesionou, né, seriamente, e acabou tendo uma pequena participação, não é isso?
Exato, Aurélio. O Brasil ganhou o bicampeonato mundial em 62, mas o Pelé se lesionou e não jogou muito. Mas, apesar disso, vale destacar que nesse pouco que ele jogou na Copa do Chile, ele arrebentou. A estreia do Brasil contra o México deu um passe para o Zagallo abrir o placar de cabeça e depois marcou um golaço, saiu driblando desde quase o meio campo, se livrou de 4 adversários e finalizou num momento que estava praticamente cercado por 3. Vale a pena procurar esses lances aí no YouTube e dar uma olhada neles. O Pelé anotou nas 4 Copas que disputou e devemos considerá-lo campeão de 62. Claro, ele é campeão de 62 porque, obviamente, ele não tem culpa de ter se machucado naquele Mundial. Em 62 também vale destacar que o Santos conquistou a Libertadores em sua primeira participação e essa também foi a primeira conquista brasileira de Libertadores. Na final contra o Peñarol, que era bicampeão, venceu as 2 primeiras edições de Libertadores, o Pelé marcou 2 vezes no jogo decisivo, que terminou 3-0 para o Santos. Com as fronteiras do futebol se expandindo cada vez mais desde 1960, por uma iniciativa que começou com a UEFA, o campeão europeu enfrentava o campeão sul-americano em jogos de ida e volta para determinar quem era o melhor do mundo. Àquela altura, a América do Sul tinha vencido 3 Copas do Mundo e a Europa as outras 3. E os jogos amistosos entre os melhores times de cada continente tinham uma sensação de oporem os melhores do futebol mundial. Em 62, o Santos recebeu o campeão europeu, o Benfica, no Maracanã, e ganhou por 3-2, com dois gols do Pelé. No jogo de volta em Lisboa, a imprensa portuguesa estava convencida de que o time comandado pelo Eusébio reverteria o resultado. Mas o Santos fez uma partida histórica e voltou a vencer, dessa vez por 5-2. O Pelé marcou 3, um deles driblando meio time adversário mais uma vez. E o Pelé já chegou a falar que aquela foi a melhor atuação de sua carreira. E muitos consideram esse como o maior jogo da história do Santos. O próprio meia português José Augusto reconheceu que sua equipe foi atropelada. O Santos do Pelé repetiu a conquista da Libertadores em 63, derrotando o Boca na Bomboneira no jogo final, e o Pelé marcou um dos gols, e venceu novamente o Mundial contra o Milan. Em 64, o Santos perdeu na semifinal da Libertadores contra o Independiente, e com isso interrompeu a sua trajetória rumo ao Tri. O Pelé não atuou em nenhuma das duas partidas dessa semifinal contra o Independiente. Mas vale ressaltar que em 2014, uma ligação telefônica do Julio Grondona, histórico cartola argentino, que à época presidia o Independiente, deu a entender que houve um acerto com a arbitragem para aquela semifinal. Bom, Aurélio, passando para a Copa de 66, naquela Copa mais uma vez o Pelé sofreu com problemas físicos.
Era uma questão do futebol da época, né? Pelé foi caçado em campo, a verdade é essa. Defensores adversários não tinham a menor dó de bater nele. E a seleção brasileira, que fazia a transição da geração vencedora de 58-62 para a geração que seria campeã em 70, saiu na primeira fase, né, de uma maneira ali meio surpreendente, uma zebra ali talvez, né? Mas na única vitória do Brasil na Copa, na estreia, 2-0 contra a Bulgária, os dois gols foram marcados por Pelé e Garrincha. E, curiosamente, os dois atuaram juntos pela primeira vez pela seleção brasileira, também contra a Bulgária, no Pacaembu, num amistoso disputado em 58, em que o Brasil venceu por 2-1 com dois gols do Pelé. Foi a última vez que Pelé e Garrincha jogaram juntos essa estreia contra a Bulgária, né? O Brasil jamais perdeu com Pelé e Garrincha juntos em campo, foram 30 partidas com 26 vitórias e 4 empates, o que também dá dimensão de quanto esses dois jogavam e de que dupla maravilhosa a seleção brasileira teve. Então, acho que pouco depois do Brasil perder mais uma Copa, a nostalgia bate forte, né? Mas enfim, continuemos. Agora, entre as Copas de 62, Carlos, e de 66, um fato histórico mudou drasticamente a história do Brasil, né? Que em 64 houve um golpe que instalou uma ditadura militar nesse país, e uma ditadura que duraria 2 décadas e deixaria muitas vítimas entre mortos, torturados e desaparecidos. Especialmente a partir de 68, a data do AI-5, essa ditadura viveu a sua fase mais sangrenta. E uma das maiores polêmicas da vida do Pelé é a sua relação com a ditadura, e a gente não vai fugir desse tópico aqui. Porque o Pelé era um astro mundial, uma das pessoas mais famosas do planeta, e surge a pergunta, né? As pessoas perguntam, porque ele estava ali no auge. No mesmo momento em que a ditadura estava, né, pegando firme, como é que ele lidou com um governo que torturava e matava o seu povo? Felizmente, né, no documentário Pelé, que está disponível na Netflix, o Pelé diz, abre aspas, se eu dissesse que não sabia, que nunca fiquei inteirado disso, eu estaria mentindo, fecha aspas, quando ele fala ali sobre as torturas e assassinatos que aconteciam nesse período. Mas ele também diz que nunca se interessou muito por política e que as constantes viagens que ele fazia com o Santos e com a seleção brasileira, além da grande rotina de treinos, faziam com que ele não prestasse muita atenção no que estava rolando no país fora das quatro linhas. Na reconstrução da figura do negro na sociedade brasileira, que acontece após o título de 58, o Pelé é central pelo seu talento, mas também pela sua postura e pela sua figura pública. Ele era basicamente a figura do moreno bonzinho, né? Negro que não era desordeiro, que não causava problemas, que não erguia a voz contra o sistema, que não bebia, que não ameaçava de forma alguma as normas da sociedade. Era um negro que venceu na vida com seu talento, né, que saiu do nada e conquistou tudo apenas pelo seu próprio esforço. Essa figura do Pelé não combinava com o que se chamava de subversão. E o Paulo César Caju, jogador que era o oposto disso, né, que era considerado subversivo, aliás, cuja rebeldia até pode-se dizer que atrapalhou sua carreira, ele diz, né, abre aspas, eu amo Pelé, mas não posso deixar de criticá-lo. Eu achava que ele tinha um comportamento do nego do sim senhor, submisso, que aceita tudo, que não contesta, que não critica, não julga. É uma das críticas que mantenho até hoje, fecha aspas. Por outro lado, outros grandes representantes da negritude aqui no Brasil, que estavam no olho do furacão durante os anos de ditadura, como Gilberto Gil, por exemplo, absolvem o Pelé por essa falta de envolvimento político, acreditando que, de fato, ele não tinha como agir de maneira diferente. Mas é algo que, enfim, não podemos deixar de abordar na questão, né, quando a gente trata aqui do mito Pelé. Assim, acho que a gente falou sobre isso no programa do Maradona também. Esses caras são humanos, né? Nenhum humano é perfeito, não tem falhas, etc. O que não quer dizer que suas qualidades em muito superam os seus defeitos, ao menos na nossa opinião. Creio que na opinião de todos que são apaixonados por futebol, né? Seria uma coisa se eles tivessem cometido algum crime gravíssimo, etc. Mas, enfim, são defeitos, são questões que a gente não pode deixar de apontar. Bom, seguindo a narrativa, Carlos, a gente não pode... tem que falar sobre um episódio que, inclusive, é citado pelo texto do Galeano, que você leu na abertura do episódio, sobre a tal viagem do Santos ali, que, né, com o Pelé teria parado a guerra do Biafra. Eu queria que você ajudasse um pouco a... Enfim, a... um tema também um pouco espinhoso e tal, mas acho que a gente pode esclarecer um pouco aqui, né, Carlos?
Vamos lá, Aurélio. Vamos falar sobre isso, porque é uma história de fato que é muito repetida aí na mídia, mas vamos entrar nisso com detalhes, então. Bom, a história diz que em 4 de fevereiro de 1969, durante uma excursão pela África, a Guerra do Biafra supostamente foi interrompida para que todos pudessem assistir ao amistoso que o Santos de Pelé disputaria no local. Essa história é muito, muito repetida até pela mídia especializada. É fácil encontrar aí textos como, por exemplo, quando o Santos de Pelé parou uma guerra, manchetes dizendo isso. Ela aparece, né, como você mencionou, Aurélio, nesse texto do Galeano que a gente leu na abertura do episódio. Mas então vamos discutir o que realmente existe de verdade nessa história. Para isso, vamos dar um pouco de contexto histórico. Bom, a Nigéria ficou independente do Reino Unido em 1960, mas assim como aconteceu em praticamente todo o continente africano, teve as suas fronteiras definidas de maneira arbitrária, fronteiras que não respeitavam contornos étnicos, religiosos ou linguísticos. Assim, o norte da Nigéria era predominantemente muçulmano, enquanto o sul era predominantemente cristão. E também havia concentração de diferentes etnias nessas regiões. Os Hausas e os Fulas eram maioria no norte, os Yorubás no sudoeste e os Ibos no sudeste. As tensões étnicas já existiam antes da independência. Em 1945, por exemplo, houve um massacre surpresa por parte dos povos do norte que deixou 300 Ibos mortos. Em 1964, já após a independência, os povos do sul passaram a ressentir o domínio político do norte e houve acusações de fraude nas eleições. A violência cresceu e muitas pessoas deixaram o país. O governo permitiu que a crise escalonasse com a intenção de declarar a lei marcial para controlar o sul, o que de fato aconteceu. Então assim, os Ibos ficaram sob total comando do norte, um governo que era visto como violento e corrupto. Em janeiro de 66, os Ibos orquestraram um golpe de Estado que matou mais de 30 pessoas, inclusive o então primeiro-ministro. Os nortenhos retomaram o controle do país em um novo golpe em julho do mesmo ano. Em 67, a região sudeste da Nigéria proclamou sua independência sob o nome República do Biafra, citando a opressão étnica e religiosa como principal motivo. A riqueza da região em petróleo fez com que imediatamente se iniciasse uma disputa, com o governo central da Nigéria nem cogitando abrir mão dessa região. O Biafra teve a sua independência reconhecida por Gabão, Haiti, Costa do Marfim, Tanzânia e Zâmbia, mas não tinha um grande poderio militar nem sequer muitos soldados. Essa guerra começou sem grandes avanços para nenhum lado, Mas a Nigéria, uma rara situação durante a Guerra Fria, tinha apoio tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. E com isso, rapidamente, passou a ter amplo domínio no conflito. A Guerra do Biafra durou entre 67 e 70, quando a resistência foi totalmente derrotada, o que encerrou a República do Biafra e qualquer possibilidade de independentismo. Bom, enfim, o Santos, como o Santos entra nessa história. Essa partida aconteceu na cidade de Benin, que fica a mais de 100 quilômetros da margem contrária do rio Níger, a qual se situava o território original do Biafra. Essa não era uma cidade disputada militarmente, nem mesmo a região da Nigéria na qual essa cidade fica era disputada militarmente. O que se conta é que a presença dos Santos na Nigéria fez com que um cessar-fogo fosse declarado. O próprio Pelé chegou a escrever ali nas redes sociais dele em 2020, abre aspas. Um dos meus grandes orgulhos foi ter parado uma guerra na Nigéria, em 1969, em uma das várias excursões que o Santos fez pelo mundo. Nós tínhamos um amistoso marcado na cidade de Benin, que estava no meio de uma guerra civil. Só que o Santos era tão amado que as partes aceitaram um cessar-fogo no dia da partida. Ficou conhecido como o dia em que o Santos parou a guerra. Mas como a gente disse, existe muito mais mito do que realidade nisso. É, exatamente pelo fato de que a cidade de Benin não fazia parte da guerra e nem mesmo era ameaçada por ela. Não era uma cidade nem perto de onde estava acontecendo a guerra. E além disso, aquele já era um momento muito próximo do fim da guerra. A República do Biafra já tinha sido reduzida a um quarto do que era no momento da declaração de independência. E a resistência não demonstrava mais ter qualquer condição de reverter a situação. Inclusive, segundo o historiador José Paulo Florenzano, o amistoso foi usado como propaganda pelo governo da Nigéria. Levar o time mais famoso do mundo para a Nigéria foi uma demonstração de que a guerra tinha sido superada e havia total controle sobre o território. A história de que o Santos parou uma guerra, portanto, é só mito. Mas como a gente costuma dizer, quando o mito é maior do que a realidade, conta-se o mito. Dito isso, contado esse episódio de 1969, Aurélio, a gente volta aqui para a ditadura militar do Brasil, porque ela estava a pleno vapor quando chegou perto ali da Copa de 70.
Exatamente, exatamente. E a gente precisa voltar para se aprofundar na Copa de 70, que é a grande Copa do Pelé, né? A ditadura militar brasileira aprendeu rápido, né, o poder do futebol e fez um extenso uso dele. É, já até tem um episódio dedicado só a esse uso político do futebol e do esporte na ditadura militar, que é o Copa Além da Copa número 11, né, um dos nossos primeiros episódios. E a ditadura, tendo em mãos o futebol mais vistoso do planeta, né, bicampeão mundial consecutivo, era um instrumento de propaganda muito valioso. E também, óbvio, era muito valioso ter em mãos o maior craque do esporte, que era o esporte mais popular do planeta. Era não, ainda é, né? Mas já era na época. E assim, mesmo que o Pelé não quisesse, a ditadura precisava dele. Também em 69, o presidente Médici, o mais ligado ao futebol de todo o período da ditadura e também o mais sanguinário, fez questão de roubar um pouco para si o glorioso momento do milésimo gol de Pelé. Então, o milésimo gol saiu em 1969 e no dia 22 de novembro, 3 dias após marcar esse milésimo gol, o Pelé foi convidado para viajar com o Médici num avião da FAB. Ali ele posou apertando a mão do presidente e recebendo um tapinha nas costas. Esse é um dos momentos mais controversos da carreira do Pelé, que negava ter sido forçado a aparecer. Dizia só que tinha sido convidado pelo presidente e aceitado como fazia com todos os demais presidentes. Né? Claro, o Juscelino Kubitschek, né, em 58, depois o Jango em 62, enfim. O Juca Kfouri diz que entende Pelé, né? O Juca que vai... tem também a sua parte na trajetória do Pelé e vai aparecer mais vezes aqui no programa, mas o jornalista Juca Kfouri diz que entende o Pelé e diz que só quem vivia a ditadura entendia o medo constante e a pressão sobre os cidadãos. Mas mais tarde, né, com o país vivendo a fase mais brutal da ditadura e a popularidade do regime em jogo, a Copa do Mundo de 1970 se tornou uma questão de vida ou morte. Era preciso vencer e convencer para anestesiar a população da situação do país, mudar o foco, ter algo a se vangloriar. Era a época que o recrudescimento, né, da ditadura, os conflitos ali estavam no ápice. Mas você tinha um pequeno problema, porque depois de duas participações, né, que a gente mencionou em 62 e 66, que terminaram em lesão, o Pelé falou, não vou mais jogar pela seleção. E a ditadura precisava convencer o Pelé a jogar a Copa de 70. O próprio atleta disse, abre aspas, sempre vinha proposta para ir falar com o governo, falar com o deputado, com o governador, sempre tinha uma mensagem que era para voltar, fecha aspas. O recado era claro na mídia e no discurso oficial de que o Brasil precisava do Pelé e queria que o Pelé jogasse a Copa de 70. E não foi só fazendo com que o Pelé voltasse ao campo que a ditadura interferiu diretamente na seleção naquele momento histórico. Você tem, obviamente, aquele, né, momento, aquele episódio clássico da troca do João Saldanha, um comunista declarado, pelo Zagallo como treinador. Zagallo, ex-companheiro de seleção de Pelé. E a operação montada pela ditadura deu certo, com o futebol brasileiro apresentando no Mundial talvez o mais espetacular futebol da história. E o Pelé aparecendo em uma das suas melhores versões. O tricampeonato do mundo, embalado por Pra Frente Brasil, né, famosa música, deu fôlego à ditadura, que continuou então sua rotina de torturas e assassinatos, enquanto as vitórias se empilhavam. Sobre a sua relação com a ditadura, o Pelé resumiu, abre aspas novamente, não teve condições, não deu para fazer outra coisa, não deu. O que adiantou a ditadura? Para que lado você está hoje? A gente fica meio perdido. Eu sou um cidadão brasileiro, quero o melhor para o meu povo. Não era super-homem, não era milagroso, não era nada. Era uma pessoa normal que Deus me deu a felicidade, o dom de jogar futebol. Mas eu tenho absoluta certeza de que eu ajudei muito mais o Brasil com o meu futebol, com a minha maneira de viver, do que muitos políticos que ganham e trabalham para fazer isso. Fecha aspas. Não dá para discordar muito do que o Pelé disse aqui, né, Carlos? Mas vamos voltar a essa questão e falar um pouco sobre a Copa de 70, porque ela é uma Copa divisória na história do futebol e, claro, extremamente importante para a trajetória do Pelé.
Com certeza, Aurélio. E como a gente disse, o Pelé prometeu não disputar mais jogos com a camisa da seleção brasileira porque ele estava cansado de apanhar. E apanhava tanto que ele teve que aprender a revidar também, numa época que o futebol praticamente não tinha expulsões. Inventado como um jogo de cavaleiros na Inglaterra, o futebol confiava nos capitães das equipes para moderar os seus jogadores. Se de alguém ser expulso, se essa pessoa se comportasse com, entre aspas, conduta violenta. Mas essa violência no futebol, em especial nas Copas do Mundo, vinha aumentando. Em 62, por exemplo, teve um jogo violentíssimo entre Chile e Itália, que ficou conhecido como a Batalha de Santiago. Em 66, teve um jogo entre Inglaterra e Argentina, no qual o argentino, o Ratín, foi o primeiro jogador a ser expulso numa Copa. Só que ele se recusou a deixar o campo e teve que ser levado pela polícia. Então, a Copa de 70 acabou sendo usada como laboratório para o teste dos cartões amarelo e vermelho, seguindo a lógica das luzes de trânsito. Amarelo para advertência, vermelho para expulsão. E essa é uma das razões pelas quais a Copa de 70 é considerada uma Copa que inaugura uma espécie de era moderna do futebol. Mas também existem outras razões, né? Também foi a primeira Copa do Mundo transmitida globalmente pela TV, graças ao avanço da tecnologia de satélites, impulsionada pela disputa da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E para aparecer melhor na TV, a Adidas, que tinha assinado um contrato de patrocínio com a FIFA, desenvolveu uma bola com gomos pretos e brancos, a Telstar, batizada com esse nome em homenagem ao satélite que permitia que a Copa fosse vista em diversas partes do planeta. No Brasil, claro, a grande maioria acompanhou a Copa só pelo rádio. E se aqui havia uma ditadura, no México o governo era conduzido pelo Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que contava com o apoio dos Estados Unidos e também massacrava a oposição. O governo assassinou entre 300 e 400 estudantes que se manifestavam contra o governo às vésperas das Olimpíadas de 68. O massacre acalmou a oposição, mas o movimento estudantil voltaria a ser brutalmente reprimido em 71, num episódio chamado Alconaço, quando cerca de outros 120 manifestantes foram mortos. Era um momento tenso da história mundial e isso aparecia muito nesses governos pró-Estados Unidos da América Latina. Mas voltando à Copa, enquanto o Brasil vivia momentos de tensão em casa, a seleção chegou pressionada depois da péssima campanha de 66 e vinha da já citada conturbada eliminatória com troca de técnico. Mas era uma geração talentosa e era a famosa geração a seleção com 5-10, né, já que 5 titulares da equipe usavam a então já mítica camisa 10 nos seus clubes. O Gerson no São Paulo, o Tostão no Cruzeiro, o Jairzinho no Botafogo, o Rivelino no Corinthians e, claro, o Pelé no Santos. E além disso, óbvio, a 10 da seleção era do Pelé. Já na estreia contra a Tchecoslováquia, um dos lances mais icônicos do Pelé, né, um dos famosos gols que o Pelé não fez, um chute de trás do meio-campo, num possível contra-ataque para o Brasil. O chute irritou os companheiros que em questão de segundos entenderam a visão de Pelé. Ele quase pegou o goleiro adversário fora do gol, mas a bola não entrou. O Brasil ganhou de 4-1 com um gol de Pelé. No segundo jogo, mais um lance icônico do Pelé. A seleção ganhou de 1-0 com gol de Jairzinho e passe do Pelé. Mas o que é lembrado desse jogo é que o Jairzinho cruzou uma bola na linha de fundo e o Pelé subiu numa altura absurda para cabecear de forma perfeita e a bola quicou no chão antes do goleiro inglês Gordon Banks fazer a defesa. E essa é considerada a defesa do século. O Pelé continuou se destacando muito na Copa, né, Aurélio? Marcou inclusive 2 vezes contra a Romênia na partida seguinte, depois nas quartas de final, e assim foi indo.
Exato, né? Você mencionou o jogo contra a Romênia, né? Ali você passava da fase de grupos e caía diretamente nas quartas de final, né? Não tinha fase de oitava de final, porque a Copa do Mundo tinha menos seleções. Mas ele teve um momento ali nas quartas de final contra o Peru, embora ele não tivesse marcado, que redefiniu a história do futebol, né? E do esporte mundial. Pelé, filho de todos esses meios de comunicação em massa que a gente já mencionou aqui, era basicamente a primeira superestrela do esporte global. E virou alvo de uma disputa entre Puma e Adidas, que eram empresas alemãs rivais, fundadas por irmãos, inclusive. E havia muitas décadas que elas estavam tentando fazer com que os melhores atletas do mundo vestissem os seus calçados. Elas gastavam fortunas para superar uma outra, mas fizeram um acordo ali de não assinar com o Pelé para aquela Copa, né? Fizeram o tal Pacto de Pelé para apaziguar a situação e também economizar uns trocados. Mas um jornalista espanhol de ascendência alemã, chamado Hans Henningsen, que tinha sido correspondente no Brasil, foi até a concentração da seleção brasileira para conversar com alguns jogadores. E apesar de saber da existência do Pacto de Pelé entre Puma e Adidas, ele não resistiu e fez uma proposta ao Pelé de usar chuteiras Pumas pelos próximos 4 anos por 125 mil dólares, além de 10% sobre as vendas do modelo da chuteira. E era de longe a maior soma já paga um atleta no mundo até então. O Pelé aceitou. E aí, antes do jogo contra o Peru, ele pediu para o árbitro esperar ali na saída de bola no meio campo e pacientemente ele abaixou e amarrou as chuteiras diante do mundo inteiro. E foi a primeira ação de marketing esportivo da história, né? Chamando atenção por fato dele estar usando chuteiras da Puma, embora há quem diga, né, parece que é verdade essa história, que ele nem usava chuteiras da Puma de verdade, ele usava chuteiras Adidas, mas que a chuteira era pintada por cima para parecer Puma, para promover a Puma. Enfim, seja como for, era uma ação de marketing da Puma. Foi a primeira ação de marketing esportivo da história e acabou tensionando novamente as relações entre Puma e Adidas, né? E elas seguiram brigando e pagando atletas aí somas cada vez maiores para usarem seus calçados. E aí, a gente precisa dizer, de certa forma, o Pelé abriu as portas no mercado para todos os grandes atletas, e é por isso que ele é do tamanho que ele é. Mas só para continuar, né, para a gente concluir a questão aqui, só para a gente encaminhar um pouco aqui a questão da Copa de 70, né, o Brasil ganhou do Peru e passou para a semifinal para enfrentar o Uruguai. Seria o primeiro confronto entre Brasil e Uruguai numa Copa desde 1950, 20 anos depois, e aí o trauma do passado estava muito forte, né? E a tensão só aumentou no jogo quando o Brasil saiu perdendo. Mas, obviamente, a gente tinha uma grande seleção e o Brasil conseguiu a virada, né? O gol que selou a vitória por 3-1 saiu no finzinho com uma espécie de ensaio do passe do Pelé, né? Aquele famoso passe do Pelé para o Carlos Alberto na final contra a Itália. Ele fez uma espécie de ensaio desse passe dando uma deixadinha ali para o Rivelino marcar o terceiro gol contra o Uruguai. Mas sobre esse jogo específico, né? A gente tem que destacar duas coisas sobre o Pelé. Primeiro, a famosa cotovelada que ele deu contra o uruguaio Dagoberto Fontes, que caçava ele em campo, inclusive já tinha pisado nele e caído. E aí é uma demonstração, né, porque a gente estava falando aqui de que o Pelé teve que aprender a revidar, né? Teve que aprender a bater de forma disfarçada, não só apanhar. Mesmo correndo o risco de ficar fora da final, né, de ser expulso, porque, como a gente já mencionou, já existia o cartão vermelho, o Pelé acertou uma cotovelada no Fontes numa disputa pelo lado esquerdo do ataque brasileiro. E na sua autobiografia, lançada em 2006, o Pelé até disse que se sentiu aliviado de acertar a testa do Fontes, porque, segundo ele, se pegasse no nariz ou no queixo, era fratura na seta. Então esse é um lance icônico aí da carreira do Pelé, que ele não só fez gols, fez passes, dribles maravilhosos, mas também deu uma porrada ali no Uruguai, que estava caçando ele no campo. E o outro destaque vai para mais um gol que ele, né, o famoso gol que Pelé não fez, que é um lance ali, talvez para muitos, o lance mais mágico da carreira do Pelé. No fim da partida, ele recebeu, já estava 3-1 o jogo, né? Ele recebeu um lançamento em profundidade do Tostão na entrada da área, e ele viu o goleiro Mazurkiewicz, do Uruguai, saindo correndo para abafar. E aí o que acontece nesse lance, né? Falando, todo mundo já viu esse lance, né? A grande maioria já deve ter visto, enfim. Ou às vezes quem, alguém que esteja ouvindo não se lembra, mas com certeza já viu e pode correr pro YouTube para ver. O Pelé, ele resolve correr pelo lado esquerdo do goleiro, enquanto a bola passa pelo lado direito, né? Confunde, deixa o Mazurkiewicz completamente perdido. É uma espécie de drible da vaca ali, muito maluco, assim. Uma coisa de gênio mesmo, uma visão absurda. E o Atílio Anchieta, né, um zagueiro uruguaio que pode ser visto, inclusive, passando da bola, né, porque o Pelé consegue pegar a bola quando ela passa ali pelo Mazurkiewicz e finalizar. O Atílio Anchieta, ele tenta cortar a bola, obviamente ele passa totalmente da bola, só que o Pelé finaliza e a bola passa ao lado do gol, ela não entra. O Anchieta disse que até torceu o tornozelo tentando acompanhar a jogada. E por ter participado do lance, curiosamente, ele disse que ele ganhou uma bolada da Volkswagen muitos anos mais tarde, porque eles quiseram usar a imagem desse lance para um comercial do carro Gol, né? E aí por isso ele disse que o esforço valeu a pena, né? Ele comemora até hoje o fato do Pelé não ter marcado esse gol. E, enfim, e ele entrou para a história por aparecer nesse lance tão histórico, né? Ele e o próprio Mazurkiewicz, para quando alguém quer usar comercialmente esse lance, né, precisa pedir permissão para eles e não só para o Pelé. Obviamente agora para o Pelé não vai pedir mais, mas enfim. Bom, chegamos na final contra a Itália, né, Carlos? Passar rapidamente só o tamanho da importância que foi essa final, né?
É um dos grandes jogos da história do futebol, né, Aurélio? Uma das grandes exibições da história do futebol. E era um jogo que tinha já uma importância incrível, porque quem vencesse ficaria com a posse definitiva da Taça Jules Rimet, já que os dois países tinham vencido a Copa duas vezes àquela altura, e a Jules Rimet seria definitivamente do primeiro tricampeão mundial. O Brasil teve ali talvez o que é a maior exibição da história do futebol, uma exibição absolutamente impressionante, atropelou os italianos por 4-1, e o Pelé abriu o placar e depois ele deu o passe para o Carlos Alberto marcar o quarto gol, né, que é considerado aí o gol coletivo mais bonito da história das Copas, talvez um dos gols mais bonitos da história do futebol. Essa vitória consagrou o Pelé como o único jogador da história a ter 3 Copas do Mundo, e ele foi finalmente eleito o melhor jogador do torneio. Então o Brasil ganhou 3 Copas em 4 que ele disputou, 3 Copas em 4 também, né, disputadas, 58, 62, 70, perdendo só 66, e alcançou o status de maior seleção do mundo. Depois do jogo, o italiano Tarcísio Burgnik, que era o encarregado de marcar o Pelé, soltou a famosa frase: "Eu disse a mim mesmo, ele é feito de pele e ossos, como todo mundo, mas eu estava errado." E o Burgnik, ele foi ultrapassado pelo Pelé na cabeçada com que o rei abriu o placar. Ao retornar para o Brasil triunfal, o Pelé ainda fechou um acordo com a companhia Cacique de Café Solúvel para lançar o primeiro produto licenciado do mundo com a sua marca, o que também era muito revolucionário para a época. E nascia ali o Café Pelé. O café já era um símbolo de exportação do Brasil para o mundo todo, e com isso o produto fez sucesso não só no Brasil, como ao redor do planeta. Bom, o Pelé voltou a se aposentar da seleção em 71, mas não demorou para que a história se repetisse. políticos diversos, e até o presidente da república, que aí era o Ernesto Geisel, procuraram o craque e pediram que ele reconsiderasse sua decisão e jogasse a Copa de 74. O Brasil do início ali da década de 70 marca um começo de conscientização maior da população do que está acontecendo no país, não só da esquerda, né, mas da população em geral. Então, essas denúncias sobre tortura e tudo mais começam a ganhar um alcance fora ali de onde elas já estavam na década de 60. Pressionados, os militares escolheram o Geisel porque ele era descolado dessa imagem de linha dura como sucessor do Médici. O nome do Geisel tinha resistência dentro do próprio meio militar e era rejeitado exatamente pela linha dura. E com Geisel surge esse discurso de abertura lenta, gradual e segura. Claro, a repressão ainda era violenta, como mostra, por exemplo, o assassinato do Vladimir Herzog, que acontece em 75. O governo Geisel foi uma tentativa de gerar uma aparência democrática, mas só uma aparência. Inclusive, teve eleições indiretas para presidente. Foi permitido ao MDB indicar um candidato, só que, obviamente, não existia qualquer chance de vitória. A situação do país era outra, pelo menos na aparência. E, dessa vez, o Pelé disse não ao chamado de voltar à seleção. Em entrevista ao UOL em 2013, ele falou sobre a recusa. Abre aspas. Pediram para eu voltar para a seleção. Eu não voltei. Eu já tinha me despedido do Santos, mas eu estava bem demais. O Geisel, a filha dele, veio falar comigo para eu voltar e jogar a Copa de 74. Por um único motivo, não aceitei. Estava infeliz com a situação da ditadura no país. Estava preocupado com o momento. Em apoio ao país, eu recusei, pois estava muito bem e poderia jogar em alto nível. Mas é curioso que essa recusa vem em um momento menos violento que 70, né? Ainda violento, mas menos violento que 1970. Isso indica também essa mudança de percepção popular sobre a ditadura. O Pelé disse que em 70 a situação era melhor e que a presença de militares na comissão técnica, como Coutinho e o Parreira, também fez com que ele aceitasse jogar. Bom, em 2004, Jorge Benjor, que já havia feito homenagem ao golaço do Fio Maravilha e cantado O Amor por Zico, sentiu que precisava também homenagear o maior jogador brasileiro da história. E foi quando ele compôs e lançou O Nome do Rei é Pelé, onde faz um belíssimo resumo da carreira do Pelé, começando desde a sua infância, chegando ao grande número de jogos e à coleção de gols. Agora vamos escutar, então, O Nome do Rei é Pelé, com o Jorge Benjor.
Dondinho e Celeste idealizaram e fizeram o rei chamado Pelé. O nome do rei é Pelé, o nome do rei é Pelé, o nome do rei é Pelé, o nome do rei é Pelé. Pelé de todos os tempos, incomparável Pelé.
Bom, em 74, foi o ano que o Pelé se despediu do Santos. E também foi o momento em que ele fez uma auditoria nas próprias contas e percebeu que estava numa situação financeira desconfortável, mesmo com o que ele tinha acumulado ao longo da carreira. Nos Estados Unidos da Guerra Fria, uma figura chamada Henry Kissinger, que era judeu e tinha deixado a Alemanha nos anos 30 por causa da perseguição nazista, né? Seu país natal era a Alemanha. Ele vinha crescendo em influência nos Estados Unidos. Era um cara formado em Harvard e que tinha ascendido na carreira com a chegada do Richard Nixon à presidência em 1969, de quem ele se tornou conselheiro de segurança nacional do país. Depois, o Kissinger se tornou secretário de Estado em 73 e teve grande influência nas ditaduras militares latino-americanas, além de ser um dos articuladores da Operação Condor, a campanha ali de colaboração entre essas ditaduras para reprimir e assassinar os opositores. Mas da Alemanha, o Kissinger trouxe a paixão pelo futebol, uma coisa que não é comum nos Estados Unidos. A Copa de 1966 foi transmitida nos Estados Unidos pela primeira vez, né, na TV, e fez com que alguns estadunidenses pegassem gosto pelo futebol. E aí uma Liga Nacional do Esporte foi finalmente lançada em 68, a chamada North American Soccer League, ou NASL, né, N-A-S-L. Em 71, o Steve Ross, que era chefe da Warner Communications, criou o New York Cosmos, uma equipe para competir nessa liga. Mas o sucesso dessa equipe da própria NASL dependia da atração de estrelas, né? É muito difícil você jogar apenas com jogadores dos Estados Unidos e atrair público. E com o Pelé se despedindo do Santos, surgiu a oportunidade de trazer aquele que já era o maior ícone da história do futebol para os Estados Unidos. E o Pelé conta que o próprio Henry Kissinger foi acionado pelos contatos do Steve Ross, né, o proprietário do Cosmos, para vir ao Brasil, sentar com ele e debater o contrato. Antes disso, o Pelé já tinha dito não algumas vezes ao Cosmos, mas o Steve Ross estava determinado de que Nova York tinha que ter Pelé, e ele não ia aceitar não como resposta. Aí o Kissinger, na posição de secretário de Estado dos Estados Unidos, se envolveu e pediu até a ajuda do chanceler brasileiro, o Antônio Azeredo da Silveira, para ajudar a convencer o Pelé. Foi aí que surgiu a ideia de união entre eles, né? E aí o Pelé, segundo conto Pelé, né, o Kissinger disse para ele: olha, o futebol tá crescendo lá, as pessoas estão jogando nas escolas, por que que você não vem para os Estados Unidos ajudar a promover o futebol? E a proposta, né, a gente não pode deixar de mencionar isso, né, o Pelé não ia fazer uma caridade, foi muito generosa, né, porque era basicamente mais de 2 milhões de dólares anuais por Pelé, livres de impostos. Era um recorde total para a época. Então, para a gente fazer uma comparação, o atleta mais bem pago dos Estados Unidos, então, naquela época, era o Hank Aaron, né, um batedor do Atlanta Braves, no beisebol, que ganhava cerca de 200 mil dólares por temporada. Então, o Pelé ia ganhar 2 milhões, entendeu? Livre de impostos, né? Fora o que ia acabar sendo retido. E o Pelé, depois de aceitar, foi inclusive recebido pelo Gerald Ford, presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca, como se fosse um chefe de Estado, para dar uma ideia aí do tamanho que o Pelé teve. Nova York estava mudando, estava deixando para trás o tempo das dinastias milionárias, do dinheiro antigo, né, com as famílias famosas, né, Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, e novos ricos estavam surgindo em Wall Street, né, começava ali a se escrever uma nova página da história. Mas ainda era uma cidade com uma alta taxa de violência e uma epidemia de uso de heroína. Por outro lado, também era um lugar que estava concentrando novos interessantes artistas, né? Cineastas, escritores, enfim. E parecia um lugar empolgante, ao mesmo tempo que um pouco amedrontador. A princípio, Pelé atuaria somente na temporada de 75, pelo Cosmos. Ele estreou no antigo estádio Downing, né? E lotou completamente o estádio. 22 mil pessoas compareceram para ver ele jogar, né, pelo Cosmos, contra o Dallas, chamado Dallas Tornado, um dos times da NASL. A CBS, né, uma das maiores TVs dos Estados Unidos, se interessou também em transmitir o jogo e obteve uma audiência de 10 milhões de espectadores nos Estados Unidos, para dar uma ideia aí do que foi a estreia do Pelé no Cosmos. Mas o Dallas Tornado, o Nico jogou água no chope, abrindo 2-0, e aí o Pelé teve que entrar em ação. Ele estava um pouquinho fora de forma, né? Ele tinha passado um tempo parado aí depois de sair do Santos. E aí o que, que ele fez? Ele deu passo para o primeiro, né, para o primeiro gol do Cosmos, e meteu um gol de cabeça para empatar 2-2, e o estádio foi a loucura. O Pelé aceitou jogar até 77, mas principalmente porque a NASL começou a atrair outros grandes talentos do futebol mundial, como Beckenbauer, Quinalha, George Best, Carlos Alberto Torres e o Cruyff. E aí o próprio Cosmos, né, saiu de uma média de 11 mil pessoas por jogo, que eles tinham antes da chegada do Pelé, para 34 mil pessoas por jogo. O Pelé conta que tinha uma grande diferença entre jogar no Brasil e jogar nos Estados Unidos, que era a questão extra-campo, né? Porque no Brasil pegava muito mal você ser visto na noite. Mas nos Estados Unidos, na Nova York de então, né, que fervilhava aí com a cultura, ele e os seus companheiros do Cosmos tinham que bater ponto ali na famosa boate Studio 54, né, Studio 54, que era frequentada por pessoas como Andy Warhol, Mick Jagger, enfim, as famosas noitadas aí na Studio 54, né? E o Pelé finalmente conquistou o título da NASL em 77, foi a última temporada dele como jogador profissional, e pendurou as chuteiras em 1º de outubro daquele ano, pouco depois da conquista, né, algumas semanas depois da conquista, numa partida amistosa entre o Cosmos e o Santos, no Giant Stadium, que era a antiga casa dos times da NFL de Nova York, né, o New York Giants e o New York Jets. E entre as celebridades presentes, só para citar uma, né, das várias que estavam no estádio, o boxeador Muhammad Ali, também muito importante, né, para a história do esporte, e que disse que, ah, tô indo pro meu primeiro jogo de futebol na vida, mas é o último jogo do Pelé, eu não posso perder. E aí o Pelé teve lá uma chance de fazer um discurso final, né, de despedida, e pediu que o público repetisse com ele 3 vezes a palavra love, né? E esse ato inspirou uma canção do Caetano Veloso, chamada Love, 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 lançada no disco Muito Dentro da Estrela Azulada, de 1978. E aí, para relembrar esse momento, então, a gente vai ouvir aqui um trechinho da canção Love, 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 de Caetano Veloso.
Eu canto no ritmo, não tenho outro vício. Se o mundo é um lixo, eu não sou. Eu sou bonitinho, com muito carinho, é o que diz minha voz de cantor. Por Nosso Senhor, meu amor, te amo. Pelo mundo inteiro eu chamo essa chama que move Pelé, disse love, love, love.
Enquanto isso, aqui no Brasil, Aurélio, a ditadura militar arrefecia, né? Com o passar dos anos, e com isso as denúncias de abusos de direitos humanos eram cada vez mais evidentes em países vizinhos que também foram tomados pelos militares com apoio dos Estados Unidos, como a Argentina, o Chile e o Uruguai. Em 1979, o Geisel indicou como seu sucessor o João Batista Figueiredo, outro general da Arena, cujo governo ficou marcado pela crise econômica e a vontade cada vez maior da sociedade que o país voltasse a ser uma democracia. O Geisel já tinha dado início a um lento processo de abertura política, e esse processo foi continuado sob o Figueiredo. O novo ditador aprovou a anistia aos políticos caçados pelos atos institucionais, e o bipartidarismo chegou ao fim em 1980, permitindo o surgimento de novos partidos como o PT, o PDT e o PTB. Não foi uma transição fácil, ainda existiam militares radicais que estavam descontentes com a abertura política. Esses militares chegando inclusive a armar atentados como o do Rio Centro em 1981, para apavorar a sociedade e manter a ditadura no poder. A farra do milagre econômico, entre muitas aspas, bancada com dinheiro dos Estados Unidos no auge da Guerra Fria, chegava ao fim, e em 6 anos de Figueiredo, a inflação passou de 45% para 230%. Esse cenário, com a volta de diversos ativistas e artistas exilados durante a ditadura, a sociedade civil passou a se organizar numa campanha pedindo eleições diretas para presidente. Essa campanha, chamada Diretas Já, defendia a aprovação da chamada Emenda Dante de Oliveira, que pedia eleições diretas em 1985. O caminho para o retorno à democracia já estava pavimentado, inclusive com eleições diretas para governador em 1982. As Diretas Já viraram um grande movimento multipartidário, e claro, ter na campanha um nome como Pelé seria fantástico. Mas o rei já tinha sido procurado diversas vezes por lideranças políticas e sempre disse não. Ele dizia que não queria se envolver com nada que fosse considerado político. Vale dizer que os líderes das Diretas Já tinham escolhido a cor amarela como seu símbolo. Uma entrevista ao G1 em 2014, o publicitário Bira Menezes, que foi um dos responsáveis pela identidade visual da campanha Diretas Já, afirmou que o amarelo era uma cor boa por ser muito identificada com o Brasil e por ter sido muito explorada pelos militares, em especial nos triunfos da seleção brasileira. Abre aspas, o amarelo não era mais do povo, tinha sido usado pela ditadura por 20 anos. Então, o amarelo seria recriado pelo povo, de várias formas, disse o Bira. Em 1984, o Ronaldo Cocho, fotógrafo da Placar, chegou até o Juca Kfouri, seu chefe, e garantiu que ia conseguir fazer a foto. O Juca duvidou, porque muitos já tinham tentado. Mas o Coutinho, que era conhecido como alemão, bancou que conseguiria fazer essa foto do Pelé usando a camisa das diretas já. E que se o Juca não pusesse fé que ele conseguia, ele venderia a foto para Isto É, que era a grande concorrente da Veja. Para quem não viveu aí, era das revistas, né? A Veja, assim como a Placar, era da editora Abril e a Isto É era a grande concorrente. O alemão conhecia o Pelé, ele era santista e tinha sido setorista do Santos na década de 60. Então o Juca aceitou bancar a passagem do alemão para o Rio, onde ele se encontraria com o Pelé, mas disse que ele teria que pagar a estadia e alimentação do próprio bolso, porque a ideia era maluca demais. O alemão pediu a um amigo para comprar uma camisa da seleção brasileira e escrever nela diretas já. Então partiu para o Rio, onde o Pelé estava gravando um filme, Pedro Mico, na região do Morro do Pavãozinho. Em seu relato no blog, a filha do alemão, a Renata Cotcho, conta que o Pelé sacou de cara o que o alemão tinha ido fazer lá, porque diretas já era o tema mais comentado do Brasil naquele momento. O alemão apelou, disse que seria mandado embora se não conseguisse fazer a foto, mas o Pelé disse só que ia pensar. Então ele usou outro truque. Pegou a camisa e mostrou para as crianças e jovens da comunidade que estavam assistindo as gravações. Então todas essas crianças e jovens começaram a pedir que o Pelé vestisse a camisa. E ele, sem ter como negar, vestiu e fez a foto rapidamente. Na volta, o fotógrafo foi chamado às pressas. A história que ele tinha feito a foto vazou e a Veja queria publicá-la. O alemão bateu o pé, disse que tinha feito a foto para Placar e era na Placar que tinha que sair. E foi isso que aconteceu. Naquela edição histórica da Placar de abril de 84, e saiu com os dizeres, Pelé de cabeça nova. Só para concluir essa parte, é importante a gente dizer que a emenda foi votada dias depois, mas a ditadura agiu de forma sagaz. Sabia que o Sim a Diretas já venceria. Então eles arranjaram para que vários deputados faltassem à Câmara naquele dia. A aprovação teve maioria de votos, mas não o mínimo de votos suficientes no total para que passasse. Então as eleições de 85 foram indiretas ainda, né, feitas pelo Colégio Eleitoral. Mas foram vencidas pelo Tancredo Neves, que tinha sido um dos grandes líderes da campanha Diretas Já. Como a gente sabe, Tancredo Neves morreu antes de assumir, e no lugar dele entrou seu vice, o José Sarney, que pertencia ao mesmo grupo político da Arena. Só em 89 que o Brasil foi ter suas primeiras eleições políticas diretas, desde a vitória do Jânio Quadros 39 anos antes. Mas o primeiro presidente eleito, Aurélio, foi o Fernando Collor, né? Ele sofreu impeachment em 92, deu lugar ao seu vice, o Itamar Franco. No governo Itamar, esse cenário do legado da ditadura militar que deixou uma terrível hiperinflação finalmente começou a mudar. Isso por causa ali do ministro da Fazenda, do Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, que chefiou o estabelecimento do Plano Real. E como que o Fernando Henrique Cardoso se relaciona com Pelé?
A nossa história ela precisa chegar ao menos até essa parte, porque é uma época muito importante, né, para a história do Brasil, né? Começo ali da República Nova. O FHC, como você mencionou, né, implanta o Plano Real como ministro da Fazenda do Itamar. E aí, como resultado, né, a aprovação popular dele sobe muito e ele é eleito assim, de maneira avassaladora, em 1994, né? O FHC era um sociólogo, né? Então ele tinha também alguma vivência ali, uma história de militância na esquerda, e criou pela primeira vez um ministério no Brasil dedicado aos esportes, porque desde 1937 o esporte ficava sob a responsabilidade do Ministério da Educação. E aí, para comandar esse ministério, né, o FHC queria chamar o Juca Kfouri, né, o jornalista Juca Kfouri, que eu falei que ia aparecer mais vezes aqui. Mas o Juca negou, ele não queria deixar de ser jornalista e recomendou que o Pelé fosse no seu lugar. Por quê, né? Por que o Juca teve essa ideia de indicar o Pelé? Primeiro que ele já conhecia o Pelé de outros carnavais, enfim, já tinha uma relação com o Pelé, mas ele sabia que as reformas que o futebol brasileiro precisava enfrentar, né, e que o Pelé, ou melhor, que o ministro dos esportes teria responsabilidade de implementar, seriam incômodas para o João Avelange, né, que era o brasileiro presidente da FIFA. E aí ele pensou, pô, só o Pelé tem o tamanho necessário para bater de frente com o João Avelange. Né? O João Avelange, ele tinha sido presidente da CBD, né, a Confederação Brasileira de Desportos, entre 58 e 73. Ou seja, tinha sido o cara que conquistou ali as três Copas do Mundo, né, como presidente, né, como Cartola. E ele, o Avelange, era esperto, tinha sede de poder, etc. Pegou o Pelé pela mão, que era o grande astro do futebol mundial, e saiu fazendo campanha adoidada em vários países aí, e conseguiu se eleger presidente da FIFA em 74. Era o caso de criatura contra criador, né? Basicamente assim, Pelé contra Avelange. Bom, o Pelé permaneceu no cargo de ministro do esporte durante todo o primeiro mandato da FHC, e o grande legado, né? Ele fez várias reformas importantes, né, como ministro, mas o grande legado, né, foi a Lei Pelé. Ela tinha várias regras ali novas sobre esporte, questão de doping, etc. Mas o que talvez seja mais conhecido e mencionado sobre a Lei Pelé é que ela extinguiu a existência do passe, né? Que era uma complicação que existia nos contratos dos jogadores aqui no Brasil. Até então, né, se o passe de um jogador pertencesse a um clube, o clube dava a palavra final sobre o destino do jogador, mesmo se o contrato tivesse acabado. Não importava o fim do contrato, né? Importava que o passe pertencia ao clube tal e o clube tal só vendia se ele quisesse. Basicamente era isso. Com a introdução da lei, o passe foi extinto e o jogador passou a ser livre para atuar seguindo somente os contratos assinados. Por que que isso esbarrava no Avelange, né? Essa ideia ia contra o que queria a CBF, né, que era comandado pelo Ricardo Teixeira, que era um genro do Avelange, né? E aí o presidente da FIFA ficou muito furioso e até ameaçou deixar o Brasil de fora da Copa do Mundo de 98. O que a gente sabe que não aconteceu. Bom, uma outra passagem marcante do Pelé, né, como ministro, ocorreu em novembro de 95, quando ele recebeu organizadores de uma marcha contra o racismo. E para a imprensa, né, ele, em declarações para a imprensa sobre essa reunião, ele teve um posicionamento que é considerado assim, muito se fala sobre o Pelé não ser politizado, etc., qualquer coisa do tipo, mas foi muito à frente do tempo dele, porque é algo que está se discutindo agora na política brasileira. Que ele disse que ele defendeu uma maior participação política da população negra, abre aspas. O sinônimo de político no Brasil é de corrupto, e o negro não carrega essa marca, fecha aspas. Aí continua, né? Desculpa, abre aspas de novo. De uma maneira geral, o negro também deveria votar no negro. No Brasil, um país mulato, como dizem, você vê que os negros não têm uma boa representatividade no Congresso, fecha aspas. E é isso, né? É uma questão que a gente está discutindo agora. Agora que as pessoas estão falando mais, mulheres, votem em mulheres, né? Votem em candidatos a deputados, né? Negros, indígenas, etc. Então é algo que o nosso país demorou para, de fato, fazer ao centro da discussão política, mas que é extremamente importante e que mostra também que o Pelé não era essa pessoa, sabe, totalmente alienada, como alguns gostam de vender. Enfim, o Pelé cravou, abre aspas novamente. Se o negro quer que se tenha uma melhora na posição social e uma melhora no Brasil de uma maneira, temos de botar a gente no Congresso para defender a nossa raça, fecha aspas. Vale lembrar que isso ocorreu muito antes, por exemplo, né, da gente começar a discutir como sociedade as cotas raciais em universidades, né, que é uma tentativa de diminuir a desigualdade entre negros e brancos no Brasil, né, fazer os negros ocuparem, né, espaços de poder ali antes exclusivos para brancos, né? E o Pelé já pensava isso nos anos 90, então isso é muito interessante. Ele também detalhou esse pensamento numa entrevista ao Jô Soares, no SBT, em 95. Já vi trechos dessa entrevista rolando aí em TikTok, Reels do Instagram, enfim. E aí ele diz nessa entrevista que ele espera que os negros do Brasil se mirem nele, né? Que era um ministro na época, para aspirarem a chegar a altos cargos do governo e poderem transformar a vida da população negra no Brasil. Enfim, claro que a vida do Pelé não se encerrou aí nos anos 90, mas o nosso programa creio que fica por aqui, né, Carlos? Acho que é importante a gente colocar, né, a gente colocou aqui algumas das contradições do Pelé, o ícone, né, o rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos, etc. E por mais que ele tenha tido uma atuação contestável durante o período mais cruel da ditadura, acho que é importante a gente deixar claro também que o Pelé não era nenhum tipo de pessoa que não sabia de nada, né? Coisa do tipo assim, era um cara que realmente, em muitas maneiras, estava à frente do seu tempo, dentro e fora de campo, né?
É isso, Aurélio. Chegamos, então, ao fim do nosso programa. Acho que ficou um programa bem extenso também. Claro que a gente não conseguiu falar de tudo nesse programa, mas ficou um programa extenso. A gente até tinha imaginado fazer um programa menor do que eram os programas sobre a Copa, mas ficou mais ou menos aí do mesmo tamanho. E a gente ainda tem mais para falar sobre Pelé. A gente vai falar sobre Pelé no nosso texto do Ludopédio. Vai falar muito aí sobre essas excursões do Santos, lugares que o Santos jogou, New York Cosmos também. Enfim, tem muito para a gente falar ainda sobre Pelé. Mas o programa fica por aqui. Queria agradecer imensamente a audiência de vocês. E queria também lembrar para vocês seguirem o Copa Além da Copa no Twitter e no Instagram, @CopaAlémDaCopa em ambos. Queria lembrar também para você acompanhar a gente no YouTube. A gente está ali um pouco parado desde a Copa, mas a gente vai voltar a produzir conteúdo por lá em breve. E em fevereiro tem um novo episódio aí, a gente vai abrir no Twitter e no Instagram votação para que seja escolhido o tema, né? A gente não abriu votação em janeiro porque o tema tinha que ser Pelé. E claro, assine a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você gosta do Copa Além da Copa, a gente precisa de você para continuar produzindo, para manter esse projeto de pé. R$5 por mês você nos ajuda, R$15 ou mais você começa a receber benefícios. Dito tudo isso, então, Aurélio, por favor, apresente aqui a nossa música de encerramento.
Bom, para encerrar o programa, a gente vai ouvir a canção do MPB4, né? Ou melhor, cantada pelo MPB4, chamada Obrigado Pelé. Mas ela foi composta pelo Miguel Gustavo, que é o mesmo cara que escreveu Pra Frente Brasil. Então, acho interessante trazer um pouco essa contradição aí de uma música pró-ditadura e uma música exaltando Pelé. Foi uma música, Obrigado Pelé, feita em agradecimento pro tricampeonato no México. E a música traduz um pouco do espírito do torcedor brasileiro com relação ao Pelé, né? Porque a música diz o seguinte, abre aspas, você tem o seu clube e eu tenho o meu. Scratch, cada país possui o seu. Mas quando o Pelé balança o marcador, em todo mundo vibra o torcedor de pé. Obrigado, Pelé. Fecha aspas, acho que é isso. Fechamos agradecendo o Pelé por tudo que ele fez, por tudo que ele deixou, enfim. Nós como brasileiros, né? Sem palavras, o que o Pelé representa, né? Então vamos lá, MPB4. Obrigado, Pelé, e até a próxima.
Todo mundo sambando a bola no pé. Obrigado, Pelé. Olé, obrigado, Pelé. Olé, obrigado, Pelé. Todo mundo sambando a bola no pé. Obrigado, Pelé. Olé, obrigado, Pelé. Obrigado, Pelé. É a glória de sempre humilde, sempre igual. Negão, tricampeão ao natural. Chutou e só de gol fez mais de 1000. Fez gol até na história do Brasil. Humil! Oh, que Pelé! Todo mundo sambando uma bola no pé. Obrigado, Pelé. Olé, obrigado, Pelé. Olé, obrigado, Pelé. Todo mundo obrigado, Pelé. Você tem o seu clube, eu tenho o meu. Esquece, cada país possui o seu. Mas quando Pelé balança o marcador, vem todo mundo grita o torcedor. Que quer? Gol de Pelé. Todo mundo sambando a bola no pé. Obrigado, Pelé. Olé, obrigado, Pelé. Olé, obrigado, Pelé. Todo mundo sambando uma bola no pé. Obrigado, Pelé. Olé, obrigado, Pelé. Olé, obrigado, Pelé. Galera, a tua fera vai sair de pé. Com toda fé, toda coragem. Nos campos de todo mundo a aplaudir. Meu povo vem, Pelé, pede passagem. Olé! Todo mundo sambando uma bola no pé. Obrigado, Pelé.